Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão, o Xelão, e estamos reunidos aqui novamente para mais um episódio. E junto comigo estão aqui Felipe Fernandes.
Aqui é o Felipe Fernandes e eu não quero matar nenhum cachorro no The Last of Us Parte 2.
Ih, rapaz.
Puta merda, tá fudido.
Olha o dilema começando antes da hora. Ó. Estamos aqui também com Lucas Marins.
E aí, galerinha, aqui é Lucas Marins, Night Rocks Marins, na verdade, eu sempre me atrapalho. É isso aí, vamos lá.
Estamos aqui também com Jonathan Moreira.
Galera, e eu não tô nem perto de jogar The Last of Us, mas vou jogar junto com o Xelão. Vou assistir o Xelão jogando.
Estamos aqui também com o Thiago Perna.
Opa, e fala aí, galera. Feliz do Xelão ter um monte de jogo, agora eu vou pegar tudo emprestado com ele. Tô muito feliz, viu?
Porque os amigos servem pra isso.
Isso mesmo.
Amigo, estou
aqui. Um monte de coisas, incluindo isso.
Ele ganha os cafés depois.
E por último, mas não menos importante, estamos aqui também com Gabriel Jax.
Opa, Gabriel Jax aqui. E eu não vejo a hora de ficar em casa porque eu quero e não por obrigação. Apesar que eu minha rotina, igual eu falei já anteriormente, minha rotina não mudou de trabalho. Mas no meu horário de lazer eu quero ficar em casa por livre e espontânea vontade.
Pegando o gancho nisso aí, para você que precisa sair de casa, já vou começar aí com os recados. Você que precisa sair aí para trabalhar, para fazer suas coisas. Espero que você continue tomando aí seus cuidados. Ainda estamos aí, infelizmente, aí não estamos tão bem quanto esperava que fosse. Ainda estamos aí sobre algumas medidas restritivas por causa da pandemia de Covid-19. Então, se você precisa sair para trabalhar, fazer qualquer coisa, tome aí os seus cuidados, lave sua mãozinha, use o seu álcool em gel, use a sua máscara, tudo direitinho para poder não ter problemas para você, nem trazer problemas para sua família na sua casa. E enquanto você estiver trabalhando ou na sua casa aí, vá lá no Spotify, siga o nosso programa, siga lá o Blastcast. A cada duas semanas um novo episódio está disponível. Duas semanas atrás tinha um episódio, hoje tem um episódio, daqui duas semanas tem mais um episódio. Faz todo sentido.
Aí sim.
Que mais? Temos aqui também, o pessoal que quiser entrar em contato conosco aí, que não seja pelas nossas redes sociais ou pela aba de comentários aí da nossa publicação no Game Blast, pode também mandar um e-mail pra gente, tá? Pra blastcast@gameblast.com.br. Está lá disponível para você mandar sua cartinha, sua sugestão, sua crítica, quiser mandar alguma coisinha mais elaborada. O canal está aberto para você mandar o que você quiser lá. O que você quiser, assim, politicamente correto, tá? Não vai mandar qualquer coisinha lá. Eu tenho um que é referente ao nosso querido amigo, colega e novo editor aqui do nosso Blastcast, o nosso amigo Nielson. Para você que tem interesse aí em terceirizar o seu trabalho de edição de áudio, nosso amigo editor está oferecendo seus trabalhos. Então, para você que tem interesse em fazer uma edição de áudio aí, igual a do nosso programa, melhor até, o link para contato está disponível aí. É só clicar no nomezinho dele. Vai ter o contato dele lá na publicação no site. Você vai lá na publicação deste episódio, lá no gameblast.com.br, e clica lá no nomezinho dele, lá, Nielson Bruno. Aí vai ter um link para contato lá e você fala diretamente com ele. Os detalhes você conversa direto com ele por lá. Ok? Essa semana eu tenho um jabá para poder fazer. Não estava no roteiro, mas eu quero fazer, porque desde a semana passada, o pessoal da Trust Gaming cedeu alguns produtos para a nossa equipe fazer alguns reviews, e desde a semana passada eles estão já aparecendo aí no site. Eles mandaram para a gente alguns acessórios, mouse, teclado, headset. Se quiser saber todos os detalhes, o link da análise está ali também na descrição da publicação deste episódio. Então, para você que tem dúvidas, dê uma conferida lá no texto, caso você queira conhecer um pouco mais sobre os produtos da Trust Gaming, e compre dos caras, porque o produto é bom. Se eu tô falando que é bom, se puder, vai lá no Instagram dos caras, @trustgamingbr.
Cara, gente, assim, arromba, velho. Chega lá com o pé na porta.
Arromba. Pois é, arromba a porta da rede social deles, fala assim, o Xelão falou que o negócio aqui é bom, eu quero também. Vai lá e fala assim, o Xelão falou que é bom, eu quero ver se o negócio é bom mesmo. Então fica aí o meu agradecimento aí, o meu, meu jabá, esse jabazinho honesto, sincero, porque assim, uma coisa é quando você faz propaganda de um produto porque estão te pagando. Eu faço propaganda do produto porque o produto é bom. Comigo é desse jeito.
Que
o produto é bom, eu falo mesmo. Então tá lá. Arroba TrustingGameBR. Vá lá conferir. Você que já deu uma curiada aí no
carro, explica na o termo, capa, né?
Do episódio de hoje, já deve ter conferido aí, já deve ter uma ideia.
Não.
Que a gente vai falar.
É auto-explicativo. Eu sou do Sul, não faço a menor ideia do que você tá falando.
Caralho, velho.
Tá vendo? Por isso que eu tô falando. Curiada, tipo assim, você deu uma xeretada, uma olhada, entendeu?
Curiada,
do verbo curiar, tirado do meio do isso. País.
Caraca, velho, de curioso, meu irmão.
Às vezes tem que explicar, pô.
Enfim, essa semana nós vamos falar mais uma vez de The Last of Us Part 2, porque não tem outro jogo que o pessoal queira jogar neste momento que não seja The Last of Us Part 2. A verdade é essa, tá bom? Vamos falar também dos jogos da Quantic Dream que estão chegando na Steam, finalmente. Muita gente aqui, inclusive neste programa, está muito feliz com essa notícia, né, Gabriel? E também vamos comentar sobre esse período que, se estivéssemos vivendo um ano sem pandemia, coisa mais normal, né? A gente já estaria no período pré-E3, já ia ser aquela loucura. O carnaval dos gamers, como o pessoal costuma dizer por aí, a coisa mais clichê que... Mas é o que o pessoal fala, né? Eu tô só parafraseando. Pois bem, dito isso, o Blastcast de hoje começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's a go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking feel it. I cut off heads. Nerf this! Vamos começar o episódio de hoje já falando sobre o possível jogo do ano de 2020. Eu estou sendo humilde, eu falo possível jogo do ano de 2020, porque ainda tem um tal de Cyberpunk que vai sair em dezembro, aí a gente não sabe como é que vai ser. Vamos falar mais uma vez sobre The Last of Us Part 2, o jogo favorito da vida do Gabriel depois de Red Dead Redemption, né?
Ah,
já acabou, já passou?
Tem um outro... Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, que eu tenho outro jogo também que faz parte da minha vida. Skyrim. Pô, pior que não era, mas agora que você lembrou.
Ah, então só dois.
Life is Strange, que é o recomendadíssimo.
O primeiro, né?
O primeiro, os jogos outros eu não tive assim a audácia de jogar porque não tem a Max. Então eu não vou opinar quanto aos outros, mas o primeiro Life is Strange.
Eu tenho o Life is Strange que eu ganhei ele no Steam, mas ainda não joguei. Apesar de que eu comprei a gameplay dos outros. Eu sei como é que fala, mas...
Não dá spoiler também. Não, eu comprei esse trem recentemente.
Enfim, tivemos aí, que assim, agora que já estamos na, vamos dizer assim, na reta final, nos 45 do segundo tempo pro lançamento de The Last of Us Part 2, as coisas estão começando a pipocar de maneira oficial. Não vamos falar aqui sobre vazamentos também, porque a gente deu um drible nos vazamentos. Eu não sei qual é o conteúdo desses vazamentos aí.
Graças a Deus, também.
Graças aos deuses. Ninguém... Mas, na semana passada, tivemos uma generosa apresentação com a participação do nosso queridíssimo Neil Druckmann, explicando um pouco mais sobre o universo, como o universo de The Last of Us Part 2 está acompanhado de uma gameplay nova, que deixou muita gente, inclusive eu, que não estava tão empolgado pro jogo.
Oriçado.
Ironia do destino. Assim, ironia do destino, porque eu também, eu fiquei responsável pela análise do jogo. Só posso falar isso? Eu estou jogando para fazer análise pro Game Boy. Quando estiver perto do lançamento do jogo, vocês acompanharam que vai ter um texto meu lá, tomara que fique bom. Mas assim, tivemos uma apresentação bem legal na semana passada, mostrando bastante coisa do jogo. E eu queria saber de vocês aí, quem de vocês aí acompanhou? Todo mundo acompanhou, né?
Sim.
Com exceção do Perna, porque eu conheço o Perna e não gosto de ver as coisas. Que
isso. Tô fazendo um ótimo bem.
Eu acompanhei.
E abre a porta de entrada.
Também entendo totalmente, porque, assim, ele já dá já uma prévia da história do jogo, né? Lá na apresentação. Uhum. Ó, já começa falando que a Ellie tem 19 anos, isso a gente já sabia, né? Tal. Ou seja, passa 5 anos, né? Não, 6 anos, né?
Mais um pouquinho, ela já ia ter 32. se adiasse mais um pouco. Aí já não ia ter mais Joel, já não ia saber o que aconteceu com ninguém.
Tipo uma coisa. Ele fala também que estabelece que ela tá numa vida de boa lá naquela cidade lá, Jackson, no Wyoming, que fica no noroeste dos Estados Unidos. E parece que tem relacionamento com a galera lá, né? Assim, tipo,
parece, pelo menos, né?
Criou a vida dela, né? Aquietou, mais ou menos, né? Só que aí, acho que eu não tenho problema eu falar isso, né? Apresentar o plot inicial do jogo, né? Porque tá no trailer.
Eu vou só dar um aviso aqui, pra ficar uma coisa mais formalizada. Se você não viu, nós vamos dar spoiler sobre o que foi apresentado no State of Play da última quinta-feira.
Tô preparado, okay? Psicologicamente.
Pronto, aviso dado, por favor, prossiga.
Então, beleza. Aí fala que elas sofrem um evento, nas palavras dele, violento e traumático. E a Ellie sai pelo mundo, ou seja, ela sai da cidade em busca de retaliação e justiça, né? E daí a jornada dela vai começar a partir dali. Ou seja, esse é o plot inicial do jogo, né? Então, assim...
Já dá pra imaginar o que aconteceu.
É, assim, imaginar a gente imagina. Agora, o que realmente aconteceu, eu tenho até muito medo de saber o que aconteceu pra deixar a Ellie daquele jeito, saca? Porque ela tá
full pistola. Ela tá
com sangue no olho.
100% full pistola.
Muito bolada.
Exatamente.
Cara, não, mas... Saudades. Falando bem sério mesmo, no trecho da gameplay que aparece, né? Tá comando pra matar mesmo ali. Tá meio Rambo, tá tudo. E na hora que ela pega e começa e zoa com aquela menina lá, que tá com
como eu ri desse negócio. É tipo assim, é uma quebra de expectativa, de uma surpresa. Tipo assim, você não tá esperando. Porra, a menina tá jogando um PlayStation Vita. O mundo acabou, a mina tá jogando no PlayStation Vita, mas a minha preocupação maior é, o que que ela tá jogando nesse Vita? Eu já ouvi essa musiquinha.
Não, e a metáfora, né, da situação, né, que a Ellie vai lá e assassina a única pessoa no mundo, a última talvez, né, que tava jogando no PlayStation Vita. É como se tivesse falando assim, olha, o Vita acabou, gente, ó. Pra quem não entendeu, eu dei uma facada no pescoço da última pessoa que tava jogando isso.
The Last of PS Vita.
Eles tinham como recarregar a bateria, né, velho? Mais louco disso. Mas enfim, a cena quando ela mata a guria já parece um pouco brutal. Aí vai passando as gameplays, assim, ou passando pelo menos as imagens, né, meio picotadas e tal. É mais violento ainda. Cara, a parte que ela taca o Molotov no cara que tem o cachorro. Mano, eu passei mal daquilo.
Cara, o jogo tá assim. Já dá pra ter uma noção do grau, do realismo, da violência.
Eu fiquei com muita pena. Negócio.
Quando eu vi, eu falei assim, não é possível.
E eu tive um cachorro que morreu, tipo, tem 2 semanas, cara. Então, eu tô muito sensível. Por isso que eu falei que eu não ia matar nenhum cachorro no jogo. É meio paia, mas se faz parte da mecânica do jogo, né?
Ai, meu Deus.
Mas que é perturbador. É tipo o que acontece no filme lá, A Cor Que Caiu do Espaço. Vocês chegaram a ver? Bom, mas tem uma cena lá, que eu não vou dar muitos detalhes, mas que fica um som ambiente de gemido, de dor, de desespero, assim, cara, e fica aquela porra, aquele som de fundo a cena inteira, e você fica tipo, nossa, que coisa horrorosa, para, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Esse gemido do cachorro, ainda mais porque a Ellie tacou um molotov no cachorro, ficou com um nível de realismo bem...
Virou
um
cachorro quente.
Felipe, tá impossível hoje.
Hoje você tá um fire.
Puta merda, vai ser Batman Cast de novo.
Cara, mas voltando ao realismo de violência, é só você ver, tipo, hoje, quando você atira na cabeça de um inimigo no jogo, normalmente a cabeça estoura, ou sai um sangão, o boneco cai e tal. É só você lembrar daquele primeiro gameplay que teve na E3, quando ela tá embaixo do carro, que ela dá um tiro na cara da NPC, e cara, simplesmente faz só um furinho assim e escorre o mel. E aquilo é muito realista, cara. Chega a ser meio... incomodar um pouco de ver.
Que passa aquela sensação de incômodo.
Assim, acho que a ideia é incomodar mesmo. É do tipo falar assim, ó, não é pra você se sentir confortável.
Então, eu discordo um pouquinho, Gabriel. Eu acho que não é realista a parada.
Não é, cara.
Cinematográfico, entendeu? É diferente. É aquele... Não. Então, é mais cinematográfico, entendeu? Por exemplo, é porque assim, quando você coloca as coisas realistas demais num jogo, acaba ficando chato. Isso é a minha opinião, sabe? Por exemplo, nenhum jogo que você jogou, exceto um ou dois aí, quando você recarrega a arma, você perde as balas do pente, sabe? Nem The Last of Us, joga o pente fora, você perde as balas que estavam lá dentro. E nenhum jogo se preocupa com isso, a não ser um de simulação aí muito, muito específico. O que buscou lá no The Last of Us foi mais essa parada cinematográfica, sabe? Essa parada impactante. Existem algumas coisas, por exemplo, tipo, tiro de espingarda não joga a pessoa pra trás, igual apareceu no trailer, entendeu?
Isso é verdade. Isso é verdade. Mas,
mas é chocante, entendeu? É chocante, então.
É muito, tipo, assim, lógico, tem algumas coisas que continuam cinematográficas, igual o tiro de escopeta, né? Provavelmente se der um tiro de escopeta na cabeça, vai estourar. Mas, cara, o tiro de pistola no rosto, aquilo ali foi pesado, sabe? E uma coisa que é foda é que quando você joga o primeiro The Last of Us, o Joel, ele tem um porte parrudo. E cara, ele sufoca todo mundo, você mata enforcado. A Ellie, ela já, por já ser menina e não ter a mesma força física, cara, ela é só facada no pescoço. Então isso eu achei... O jogo se resume a facada no pescoço, cara. No peito do cara, ele dá um esganiçado, velho. Ele dá...
Nossa, tem uma parte que ela enfia... Tem a parte que ela enfia o um machado no abdômen do cara. Você vê o cara dobrando no meio.
Eu não vi o teaser, né? Eu não vou poder falar muito, mas o que eu posso falar é pela empresa, né? Os jogos da Naughty Dog recentemente são cinematográficos. Pegue de base os Uncharted aí. É cinematográfico. Então eles vão fazer alguma coisa nesse porte. Eu acho que é cinematográfico também, tá? Eu não achei que é realista, não. Eu prefiro um pouquinho mais o cinematográfico mesmo do que o realista. E eu acho que a Naughty Dog, ela capricha nessa parte aí. Tá dentro pra mim, tá valendo.
O Uncharted é um filme de... É aquele filme que você assiste no domingo à tarde com a família, porque é divertido, tem aventura, tem tudo, tem uma piadinha, uma piadoca ali, outra lá, você se veste com a... The Last of Us é aquele filme que você fica incomodado de assistir junto com outra pessoa, sabe?
É por causa da ambientação, cara. Vai por mim. Ambientação pós-apocalíptica ajuda aí, velho.
Primeira vez que eu terminei o primeiro The Last of Us, sabe quando você termina um jogo, você fica o corpo tá cansado? É tanta tensão que você teve até chegar ali no final, que você chega no final do jogo, você tá cansado, cara. Você larga o controle, você fica...
Nossa, eu fiquei muito pistola com a história, velho.
Meu Deus, acabou. Nossa, acabou. Ainda bem. Obrigado, senhor. Acabou. Aleluia. Oh, meu Deus. É um alívio. E depois que aquilo vai sendo digerido na sua cabeça, vamos dizer assim, aí você vai vendo o tanto, cara, o tanto de carga que tinha ali de história.
Então, eu queria falar exatamente disso, que tipo, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e ele falou que ele não gostou tanto assim do Last of Us, e que pra ele gostava muito mais de Dead Space. E eu falei que, assim, apesar de eles terem meio que uma mesma coisa, assim, inicial, que é enfrentar, né, mortos-vivos ou coisas transmutadas, esse negócio de pós-apocalíptico e tal, as pegadas dos dois jogos são completamente diferentes. E que o The Last of Us, ele criou uma coisa que poucos jogos tiveram, que é exatamente essa carga emocional com os personagens. A gente tem jogos que são mais... pra pegada, assim, mais storytelling, tipo Life is Strange, né, que ele tem essa carga emocional, mas ele não tem essa pegada mais de exploração e ação, né, meio survival horror do The Last of Us. E o The Last of Us, ele é esse survival horror com uma história muito mais profunda, muito mais densa.
Primeiro, Life is Strange, cara, a carga emocional dele é absurda. As escolhas que você faz no final ali, não vou dar spoiler, mas, cara, emocionalmente...
Não, o pior é quando você faz escolhas e você vai ver lá naquela tela de estatísticas, né? Que você foi uma das poucas pessoas que tomou aquela decisão.
Eu acho engraçado porque, assim, questão emocionalmente falando, lógico, o The Last of Us, ele tem aquele peso do Joe perdendo a Sarah, do Henry... matando o irmão e se matando em seguida. E, cara, tudo aquilo ali é chocante de você ver ali.
Você já viu a gravação dessa cena do Joel perdendo
já,
a Sarah?
Já.
A atriz que interpreta a Sarah, né, a filha dele, tipo assim, acaba a cena lá, ela lá com aquela roupa de captura de movimento lá, ela deita no chão e desaba, chorando, velho. E o Joel também, saca? Os atores, sabe?
Eles fazem uma atuação ali, tipo, até um pouco exagerada, sabe? Na primeira vez. Ali, dali duas semanas, o Neil Druckmann liga pro Troy Baker e fala, cara, a gente precisa regravar uma cena. Aí o Troy Baker, ele fica, cara, que não seja aquela cena. Ele é aquela cena. E aí eles vão. E eles regravam. E você vê o Troy Baker, cara, ele tá exausto. Ele não tá aguentando mais. Porque a carga emocional que eles colocam ali é absurda, sabe? Muito pesado, sabe? Você vê que a hora que eles terminam assim, aí o Neil Druckmann fala, cara, é isso. E aí, velho, aí todo mundo desaba, cai no chão de assim, alívio, sabe? E só voltando aí a questão da carga emocional do Life is Strange, só pra não perder o raciocínio de trás, como é um jogo baseado em decisões, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas é rapidinho, como é um jogo baseado em decisões, ele me impactou mais do que The Last of Us emocionalmente. Tanto que, lógico, tem algumas cenas do The Last of Us que me tocam tudo, choro toda vez que eu vejo, mas, cara, o Life is Strange foi um negócio, assim, de me fazer quase soluçar. Foi um negócio muito louco. Quando você pega a linha boa da...
O momento que eu acho que, assim, que é o mais impactante pra mim, e sinto muito pra quem não jogou The Last of Us ou não viu o gameplay, enfim, mas é o momento daquele pedófilo maldito que tenta matar a Ellie. E aquela cena, cara, aquela cena me destrói. E não só me destrói por conta da cena, mas me destrói, nossa, por causa do depois da cena. Porque daí tem um momento depois, quando eles estão chegando na cidade, né, pra poder a Ellie ir lá pro hospital, e você nota que a Ellie perdeu a personalidade dela. Tipo, ela mudou. Tá, tipo, o Joel tá falando pra caralho, fazendo planos, falando, ah, vou te ensinar a pescar, vou te ensinar a nadar, a gente pode fazer isso, aquilo, dias como esse eu ia pra varanda tocar violão, não sei o que lá, e a menina tá catatônica, tipo, ela tá olhando pro nada, tá pensativa. E aquilo traumatizou ela, cara. E você fica todo o restante da
gameplay, trauma,
tipo,
né,
aquela, assim, porra, isso destruiu a Ellie e tal. E aí tem uma coisinha que daí do nada, pá, a Ellie volta, que isso é uma porra da girafa. Cara, eu tô me arrepiando também agora. Tipo, aparece a girafa.
Eu até arrepio.
E aí ela olha assim, eu não acredito. E ela começa a ir correndo. Aí fica o Joel. Ellie, o que aconteceu? Aí ele começa a ir correndo atrás dela e de repente, do nada, você vê a porra da girafa ali. E a Ellie. E a Ellie voltou. E aí, tipo, aquele momentozinho bonito daquele dia, depois da toda a merda que aconteceu com eles no jogo inteiro, né? Toda aquela história, ela voltou a ser uma jovem vendo aquelas girafas, cara.
A girafa é o símbolo da inocência, né?
As girafas entram e saem da lista de animal ameaçado de extinção toda hora. E, tipo, naquele momento, o Joel olha e vê aquela manada, né? Não sei se dá pra chamar uma manada, mas aquele grupo de girafas andando assim. E ele pega e olha aquilo e fala, cara, a natureza tá vivendo muito bem, obrigado, sem a humanidade. E ele vira pra ele e fala assim, Ellie, vamos embora.
Ô, Jonathan, e você sabe onde que apareceu a girafa antes dessa parte? No jogo?
Ah, sim.
Pelúcia.
Sim, 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 sim.
De pelúcia no quarto da Sarah.
É um callback, né?
Tem girafas negócio, de pelúcia assim, no quarto dela.
E aí, e a partir desse momento, meio que o Joel não decidiu levar embora a Ellie naquela hora que a Guria fala que vai fazer a cirurgia no cérebro dela. Ele já tava decidido de levar a Ellie embora desde aquela cena das girafas. Então, quando a mulher fala que ela ia morrer pra eles dissecarem o cérebro dela pra descobrir o que, que o Cordyceps teve de diferente nela, foi só o ponto final. Ele falou, quer saber? Se dane. E ele pegou e fez o que ele tinha que fazer. E eu fazia igual. Matava o dobro de gente. E como eu vi muita gente comentando até na internet na época, o mundo que o Joel... O mundo, os seres humanos desse mundo do The Last of Us naquele momento é podre. Só sobrou a parte podre da humanidade.
Já não é mais o mesmo.
Boa. São muito poucos. Quem é bonzinho morre. Morre das formas mais horríveis. E ele ia matar a Ellie, uma menina inocente que tinha uma vida pela frente, para dizer, tinha um futuro grandioso, mas tinha uma vida para viver.
Vide aquela parte que eles chegam na universidade e tem um casal correndo e simplesmente o carro passa em cima e, tipo, só pros caras roubar roupa, sabe? Os caras, ah, não serve o sapato, saca? Foda-se, a galera morreu.
Não, continuando esse assunto, cara, tipo assim, já passando pro The Last of Us Parte 2, eu não sei se vocês repararam lá no trailer, uma das cidades que a Ellie vai passar grande parte lá, né, da história, é Seattle, né, nos Estados Unidos. E em Seattle foi tomada por... Tem duas, digamos assim, dois grupos que tomaram a cidade, ficam brigando entre si, e ela tá no meio dessa guerra, né? Que um é tipo um grupo de resistência lá, uma milícia de resistência, que é o Washington Liberation Front, e o outro é um grupo religioso, saca? Que chama Seraphites, alguma coisa assim. É aqueles que têm tipo umas cicatrizes no rosto, saca? Que eles mesmos que fazem. Né, a galera do grupo. Então, assim, você imagina, é igual você falou, sabe? Que a galera que sobrou no mundo é uma galera que voltou, assim, pra violência, saca?
É, cada um, tipo assim, formaram as tribos e cada um, vou tomar conta desse lugar, eu vou tomar conta esse território.
Então, olha, tipo, que merda que ele tá, saca? Ela procurando vingança contra dois grupos, uma milícia e outro, um grupo religioso fanático, saca? Na história do The Last of Us Part 2. Esse trauma que ela vai viver, né, no começo do jogo, né, que é o que tá se apresentando, vai ser uma coisa tão foda, mas tão foda, que ela vai perder completamente aquela inocência que ela tinha, igual você falou aí na cena da girafa, para poder procurar justiça e vingança, saca? É só isso que ela tá... Tá vendo agora.
Mesmo. Ela virou a chave e quebrou, pra ninguém voltar a chave de volta.
Eu gostaria, inclusive, de falar a mudança de personalidade dos personagens, saca? Joel, no primeiro jogo, ele era o cara da vingança, saca? Ele era o cara, assim, que olhava o mundo frio, saca? Por quê? Porque o mundo tirou a vida dele, né? Tirou a filha dele, então ele é aquele cara frio, aquele cara que mata mesmo, aquele cara é eu, todo mundo. E a Ellie...
E foi uma parada assim, que... E foi no começo, isso, né? Tipo, nem tinha nada, o cara não queria fazer, ele simplesmente seguiu uma ordem.
E a Ellie, ela simbolizava ali aquela inocência da criança, né? Você vê que você joga o jogo inteiro com o Joel, e ela fazendo piadinha, e, tipo, trazendo leveza pro jogo, saca?
Treinando,
isso, tentando assoviar.
Eu ia falar disso, cara, agora, velho. É a melhor moleque, cena é quando ela aprende a assoviar.
Quando eu era moleque, velho, eu fiz a mesma coisa. Assim, pra...
no segundo jogo, você percebe a mudança de personalidade dos dois, saca? Agora é a Ellie que assume esse papel de... Me quebraram, saca? Agora eu vou ser igual o Joel, saca? Eu vou olhar o mundo com uma frieza, eu vou procurar minha vingança, eu vou procurar tudo.
Só que
e o Joel parece que tá assumindo aquele papel mais de boa. Parece que ele tá sendo, assim,
então,
a voz mais tranquila.
Uma coisa que mostra no trailer, que você vê que tá... É uma cena que tá os dois e tem um infectado rastejando... E ele grita, Ellie, vai e atira, saca? E ela, tipo, olha, porra, mas eu já sei me virar. Então, eu acho que esse instinto super protetor do Joel em cima da Ellie vai meio que sufocar ela em algum ponto também. Vai ter uma certa rebeldia. E aí, eu acho que vai ser a hora que a gente vai ter um gameplay aí com aquele japa e com a Dina. Quando vai acontecer toda a merda, provavelmente, e quando ela sair atrás é quando o Joel ele volta. Você acha que você vai fazer isso sozinho? Uhum.
Vocês então... acham que vai ter outro personagem jogável, além da Ellie?
Talvez você jogue um pouco com o Joel, não sei, mas tirando isso, eu creio que não.
Eu acho que vai ser 100% Ellie esse jogo.
Eu também acho que vai ser 100% Ellie. Eu acho... E se tiver alguém, seria o Joel.
Eu acho que eu vou um pouco além. Eu acho que vai ter, além de ter outro personagem jogável, eu acho que vai ter mais de dois. Em algum momento vai ter, tipo... Eu acho que mais em algum momento vai ter um terceiro, porque é tanta coisa que tá acontecendo. Eu acho que nem que seja...
Assim, mas você tá falando de jogável ou de NPC que te acompanha?
Não, sabe o jogo do Homem-Aranha? Obviamente você joga a maior parte do tempo com Peter Parker. Mas tem segmentos que você joga com a Mary Jane, tem outros que você joga com o Miles Morales, entendeu? Não que seja...
Que é a coisa que a gente também não esperava.
Mais ou menos essa ideia que eu tenho, entendeu? Eu acredito que vai ter momentos
em que assim, o foda do The Last of Us.
Eu não sei dizer, eu não faço a mínima ideia de quem, quando, mas eu acho que pelo menos mais dois personagens devem aparecer ali. Essa é a
eu acho que vai mostrar um flashback aí, viu?
É, tem questão de flashback também, porque até a própria apresentação mostrou cenas do primeiro jogo. E, cara, quando mostraram essas cenas refeitas, sim, eu falei assim, caraca.
Imagina, o bônus do jogo é você joga o primeiro com os gráficos do 2 depois. Nossa! Mano, eu choro sangue, velho.
Eu vou lá para os Estados Unidos dar um beijo na boca, daquela boca barbuda do Neil Druckmann.
Anota aí.
Sem máscara.
Mas olha, o The Last of Us já deu uma envelhecidinha. Você já dá para dar uma notada assim, então, umas coisinhas. E olha que o The Last of Us é maravilhoso.
São 7 anos já. Ele saiu junto com o GTA V. Assim você assim, pega, porra, já está 7 anos.
Assim como o primeiro jogo, é o jogo que está fechando a geração.
Quem sabe abrindo a próxima, hein?
Pouca gente pegou, acho que assim, o Gabriel pegou, acho que o Felipe também pegou, porque é o seguinte, nesse tempo, acho que foi até o Gabriel que comentou quando a gente estava conversando, foi que, beleza, tem um monte de água ali, e como é que a Ellie vai passar lá? Como é que você falou? Campeã de natação?
Agora ela sabe nadar, tipo, né, assim, velho?
As coisas que o Joel falou que ia ensinar pra ela, ela está fazendo. Ela toca violão, ela sabe nadar.
Só falta agora dar aquele puta assovio de dois dedos no canto da boca, saca?
Dá pra encaixar. Chamar o cavalo.
Com certeza, é o cavalo.
Né? Verdade, agora tem cavalo, tem barco. Né? Os cenários agora são muito grandes agora.
Nossa, e cara, a dinâmica da água, ela nadando, assim, tá certo que, pô, tem umas horas assim que ela tá nadando, tá fazendo tanto barulho que você olha assim e fala assim, nossa, mas qualquer. Um imbecil com 20% de audição consegue.
A não ser que a pessoa esteja jogando PS Vita com fone de ouvido.
Então, isso aí foi o que falei, cara, não é possível que essa mulher não tá escutando, cara. Aí depois que eu vi o fone de ouvido, que ela puxa o fone de ouvido, eu falei, tá explicado.
O jogo é linear ainda como o outro, pelo gameplay?
Então, ele em tese é linear, porém o mapa dele é bem aberto, sabe?
Só que cada área que você entra é uma área abertona, pra você procurar um monte de coisa. Então.
E você tem, aí, tipo, aí você pode...
Você quer dar um rolê por aí pra poder catar um monte de coisa ou quer ir direto?
Então, o diretor comentou lá no trailer que vai ter narrativas paralelas. Ou seja, tem a história principal, que é linear, obviamente, porque o jogo conta a história. Mas se você explorar suficientemente o cenário, vai ter histórias ali que divergem um pouco do jogo, mas inevitavelmente você tem que voltar para a linha principal.
Igual o God of War fez, né?
Agora eu interessei pelo jogo. Não tava nada interessado até agora. Não tô mentindo pra você.
E uma coisa interessante é que, pelo cenário ser muito aberto, ele te dá possibilidades de combate ou... evitar o combate também, você pode passar por cima, por baixo. Tem a corda agora que você vê que ela pode ser usada para escalar ou descer em lugares, fazer um rapel.
Objetivo pessoal, não matar nenhum cachorro no raid gameplay.
Meu objetivo pessoal, dependendo do trauma, é matar o mais.
Vocês jogaram o Days Gone? Days Gone da motinha?
Não, ainda não.
Eu platinei ele. O jogo é obrigatoriamente aberto, porque você não consegue fazer nada se não for aberto, porque os monstros lá te dão um pau absurdo. E eles não vêm vêm do tipo em escala de 100, 200 de uma vez. Aí o que fazer? A temática do monstro foi igual do Days Gone, não precisa ser aquela coisa avassaladora de 100 mil, mas com o mapa aberto é melhor do que aquele trem truncado do primeiro. Pra mim, o jogo do primeiro era muito truncado.
Sim, mas é um jogo focado no storytelling, né? E o The Last of Us 2, ele continua focado. Porém, com uma certa liberdade maior. É um mapa maior, não é aberto. Isso aí já deixou claro já. Certo? Não
mas tem... eu acho que esse The Last of Us agora, ele vai ser... Como posso dizer assim? Vai ser uma proporção, vamos dizer assim... 70-30, é tipo 70% inimigo humano e 30% de infectado. Eu acho que o problema maior vai ser gente mesmo nesse jogo.
Com certeza.
Igual na vida real.
Igual na vida real, né? O problema maior da gente hoje é o quê? Outras pessoas.
E uma coisa que é legal também, que foi mostrada no gameplay, é você poder colocar uns contra os outros para eliminar o máximo de gente possível para facilitar a sua passagem por um certo lugar. Isso eu achei muito bacana, que tem uma hora que eles estão lá no metrô e você desperta um monte de instalador, né, de clicker, e aí eles começam a trocar tiro com os clickers matando pessoal armado lá, a milícia lá, e a milícia matando os clickers.
coisa que eu percebi também no trailer de gameplay, cara, foi o tanto que eles deram mais ênfase no crafting do jogo, saca? De poder construir coisas, assim, e até de uma forma muito mais rápida do que do primeiro. Tipo assim, ela tá correndo...
É, uma coisa mais prática. Isso, e situacional. Tipo assim, ó, preciso disso aqui, ó, vou montar isso aqui agora.
Exato, ela dá uma pirueta e tira uma bomba de proximidade da mochila, saca? Que ela acabou de fazer com açúcar. É uma MacGyver, entendeu? Eu só espero que isso não, assim, não traga, digamos assim, uma necessidade obrigatória no jogo. Tipo assim, ó, você só consegue jogar o jogo se você fizer o crafting on the go, entendeu? Porque eu sou mais daquele estilo de jogar, de planejar. Tipo, eu paro, penso o que eu vou fazer e depois executo o que eu faço, saca? Geralmente no stealth e tal. Eu acho que se derem essa possibilidade para os jogadores de você ser ou o Rambo ou então o Solid Snake, entendeu? Acho que seria bacana também.
Queria ver você jogando Days Gone, cara. Days Gone, tudo que você falou aí dá mel.
O Rambo, ele é os dois. O Rambo, ele é stealth e ele pode programar para matar.
Verdade. É. Uma outra coisa que eu achei bem legal foi justamente no final, que ela encontra lá a tal da mulher. Ah, você se lembra de mim?
Uhum. Aí a Nora, começa, né?
É, aí ela começa a abrir aquele olho assim, de panto,
cara,
né? Aí a Ellie, sim, você se lembra de mim. Aí eu falei assim, puta merda, velho. Vai dar
um... E esse é o spoiler sem contexto, cara. Você fica... E aí, velho? O que aconteceu? 19,
cara. E aí? Ai, caramba. E aí que a gente vai ter que esperar dia 19 pra ver. Ironicamente, vai ser o dia do nosso...
Ou menos, episódio, né?
Olha só.
Né, Xalão?
Eu estou legalmente impedido de falar qualquer coisa. Então, vamos colocar uma vírgula em forma de assunto aqui, pra poder dar uma... Subir um pouco o astral, porque tá todo mundo entusiasmado, ansioso aí, por esse grande lançamento. The Last of Us Part 2, dia 19 de junho, também conhecido como data do nosso próximo episódio, que vamos falar do seguinte, vamos falar dos jogos da Quantic Dream, nossa querida Quantic Dream, sua tríade de jogos maravilhosos, incluindo o nosso querido Jason!
Eu ainda sonho com essa merda até hoje.
Pois é, mas você pode parar de sonhar e começar a se preparar, porque finalmente a tríade da Quantic Dream está chegando para o Steam, estando disponível.
Ó, até rimou, cara.
Qual deles você falou que já tem demo disponível lá?
É o todos.
Detroit? Todos eles?
Todos já tem demo disponível, já tem as suas respectivas demos disponíveis e todos para o dia 18 de junho, um dia antes de The Last of Us.
Tem algum bundle dele disponível para comprar?
Não apareceu aqui, acho que são unitários e ainda não tem o preço de venda deles.
O que eu tô falando?
Só pra complementar, o Beyond e o Detroit estão vindo com a dublagem e o Heavy Rain não consta nem legenda em português.
Mas o que eu tô falando? Porque há um ano atrás, nós estávamos noticiando sobre a disponibilidade desses jogos para PC, mas com exclusividade temporária na Epic Games Store, muita gente até então não curtia muito, e hoje curte só um pouquinhozinho, porque ela está dando alguns jogos legais de graça, está todo mundo aproveitando, e agora, como a maioria absoluta dos jogadores de PC tem uma preferência maior pela loja do Steam, eu acho interessante ver que esses jogos agora estão disponíveis lá, porque muita gente realmente estava esperando para esses jogos estarem disponíveis lá para poder comprar. Eles eram exclusivos para PlayStation, né? Foi quando começou a quebra de exclusividade de jogos que estava começando a vir para PC. E é o caso também do Horizon Zero Dawn, que já confirmou que vai vir para PC, mas eu acho que não tem data confirmada ainda.
Estou checando.
Checa aí, apura aí para nós.
Bom, verão de 2020, verão gringo, né? No caso... Seria nosso terceiro trimestre.
Capaz que agora, nesse período aí, esse período pré-E3, que não vai mais ter, deve aparecer o anúncio aí da data de lançamento do Horizon Zero Dawn para PC. Os jogos da Quantic Dream estarão disponíveis a partir do dia 18 de junho. E como eu mencionei aqui, meio que por acaso, estava comentando sobre o período E3. Bom, como todo mundo que mora na Terra e escuta o nosso programa... deve saber que está acontecendo uma coisa chamada pandemia no mundo inteiro, que bagunçou a vida de todo mundo, sem exceção. Todo mundo está sofrendo com isso, todo mundo está tendo algum tipo de problema com isso que está acontecendo. E isso afetou a indústria de games também. Com isso, a E3, que seria realizada agora, nesse período agora, foi cancelada, obviamente, para poder evitar a proliferação da doença. E por causa disso, vários eventos online estão sendo marcados, estão sendo anunciados, para acontecer justamente nesse período, para poder preencher essa lacuna. Que naturalmente, a maioria dos anúncios eles acontecem uma semana antes, durante e depois da E3. Ou seja, o mês de junho é aquela loucura. Se você ainda vive na Terra e acompanha as notícias, deve saber que estão acontecendo algumas manifestações nos Estados Unidos referente contra a violência que as pessoas de cor, vou usar esse termo, estão sofrendo lá depois da morte de um cidadão chamado George Floyd. Foi vítima de uma ação policial. E eu não quero entrar em muitos detalhes, porque é uma história bem, bem chata nos Estados Unidos. E por causa disso, muitos desses eventos sendo adiados justamente para não tirar a visibilidade dessas manifestações. Alguns dos eventos que já foram adiados, que eu vi aqui, são Summer Game Fest, acho que é esse o nome, a apresentação do PlayStation 5, que aconteceria ontem, no dia 4 de junho, e também uma apresentação do pessoal da CD Projekt Red, que aconteceria no dia 11 de junho. E ia trazer mais informações sobre o meu queridíssimo, ai, 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 meu queridíssimo Cyberpunk 2077. Mas assim, a gente fica meio chateado, fica meio triste com esse tipo de coisa, mas a gente tem que levar pro lado do bom senso. Cara, é um assunto sério que o pessoal tá levando aí, tá falando.
A realidade, o mundo tá num período delicado.
Além de delicado, é complicado, né? Porque a gente tá tendo essa pandemia, tá tendo essas manifestações, aí assim, a recomendação é distanciamento social e tudo mais. Aí tem essas manifestações que aqui tem aquela aglomeração de gente. A gente fica tipo assim, nossa, muito bom que o pessoal tá se manifestando, mas ainda assim, você fica meio incomodado, sabe? Porque não era para estar todo mundo ali, entendeu?
Uma coisa que infelizmente acontece também é que as manifestações não estão sendo pacíficas.
Assim, tipo, algumas começam de manhã, no início da tarde. Elas começam pacíficas, mas conforme o dia avança, vai anoitecendo, aí que começam a tomar um tom mais violento. Aí é isso que tá pegando. Tanto que teve um dia que o pessoal tava invadindo lá já o quintal lá da Casa Branca, pegaram o Trump e jogaram ele lá dentro do bunker, filho.
Parada, o mundo tá.
Eu acho que tem.
De perna pro ar, literalmente, cara.
O mundo não é mais o mesmo. Ter paciência, o pessoal tá ficando meio maluco. E a gente vai sentir o peso dessas aglomerações, infelizmente, daqui a 2 semanas. É o que está acontecendo agora aqui no Paraná, por conta do afrouxamento que começou a ter e depois do Dia das Mães. Porque, e agora, de repente, catapultou a quantidade de pessoas infectadas aqui no Paraná. E eu já estava falando, a gente vai ver se isso vai dar bom daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, os casos aumentaram. O pessoal não está tendo uma educação, por assim dizer, e até certo ponto, respeito, empatia, respeito com o próximo. E simplesmente, eu preciso realmente, assim, urgentemente ir lá do outro lado da cidade para ver a minha mãe? Se você precisa mesmo, vai! Preciso juntar 20 pessoas para ir ver a minha mãe? Não, Pombas, vai só você visitar ela, tranquilo, mata a saudade e segue a vida depois. Não precisa.
É o que eu vejo muito aqui. Aqui na minha cidade agora tá um ioiô essa coisa. Agora, por exemplo, o comércio tá abrindo segunda, quarta e sexta. Lógico, com as restrições, tudo. Só que o problema é que ninguém respeita as restrições, sabe? Tipo, em vez eu vejo gente na rua. Eu tô trabalhando normal, eu tô em campo o tempo inteiro, saca? Eu tenho que fazer serviço de banco, eu ando pra cima e pra baixo, com álcool em gel no bolso, com máscara, sabe? Mentalmente, cara, eu tô esgotado com isso, sabe? Eu parei de acompanhar quantos que já morreram, parei de acompanhar a política, cara, parei de acompanhar tudo, sabe?
cara, eu fiquei. Eu virei pra mim mesmo um dia e falei assim, cara, eu vou ficar um final de semana, eu fiquei sábado e domingo, cara, eu não quero saber. Eu vou dar uma desligada. Eu preciso. Uhum.
Cara, eu tô com tanto medo, cara, dessas coisas todas, que eu ainda não tive coragem de cortar o cabelo. Eu tô desesperado pra cortar o cabelo. E um cabeleireiro na rua de trás,
cara, eu fui porque eu realmente precisava. O negócio aqui tava feio, mas teve todo aquele cuidado.
Do lado e assim, eu simplesmente me desliguei. O que chega na minha cabeça é o que os outros vêm me falar sem eu perguntar nada, entendeu?
Exatamente.
Falar, ah, você viu o que aconteceu? Cara, não vi, eu tô por fora, não tô acompanhando. Sabe? Isso me fez bem, me fez melhorar um pouco. Não, lógico, a gente não fica 100%. É simplesmente. Sim. Por mais que você não se importa, se você acha que não vai pegar, que vai ser. É, que você não vai ter sintoma, pensa no próximo, sabe? Eu, a minha pessoa, eu não tô me importando muito, mas eu me importo com o próximo, sabe? Eu não ligo de trabalhar, não ligo de fazer serviço de banco, sabe? Eu pego, eu me protejo como eu posso, mas você não tem necessidade, igual como eu vejo na rua, cara, de sábado eu vou fazer serviço, vou pagar boleto no lotérico e tudo mais. E aí você olha pro lado, você vê o pai de família com a mulher grávida e mais uma criança passeando, sabe? Não é pra passear, é pra você sair em caso de emergência. Então, continua se cuidando, sabe? Respeita o próximo, respeita a opinião. Se você não se importa com isso, respeita, não vai fazer graça querer entrar em lugar sem máscara, sabe? Só pra querer aparecer.
Se as coisas tivessem caminhando, vamos dizer assim, para um cenário melhor, se estivessem caminhando para um cenário melhor, a gente hoje estaria falando sobre assim, quais seriam nossas expectativas para os anúncios da E3 deste ano. Ok, não vai ter evento, não vai ter nada. Aí, não, então, não vai ter nada? Não vai ter, não é que não vai ter nada, então vamos fazer outra coisa. O pessoal começou a se organizar. Essa semana a gente ia ter o anúncio do PlayStation lá, ontem, no caso, né, dia anterior à data da publicação desse episódio, na semana seguinte ia começar a tona de eventos digitais, eventos sobre lançamentos, mas aí o que que acontece? Já não basta a pandemia de Covid que tá tendo aí, aí acontece o que aconteceu com um rapaz lá nos Estados Unidos, a gente gastou um tempão, agora há pouco, falando justamente sobre um jogo onde o mundo acabou e tudo mais, mas o maior perigo não são os infectados, são os humanos.
Infelizmente é quem sobra.
Infelizmente é isso. Tipo, o pessoal que no caso do The Last of Us, os infectados, sei lá, eles viraram animais, viraram bicho. Mas a maior preocupação ali naquele mundo são as pessoas. E o que a gente está vendo hoje? Por que que o mundo tá do jeito que tá? Porque as pessoas não estão colaborando, entendeu? Cara, eu fico muito chateado, muito triste. No dia 5, no dia que esse programa estiver indo pro ar, vai fazer 80 dias. Presta atenção. 80 dias que eu não vejo nenhum dos meus amigos. Aí, tipo, fica aquela sensação de, poxa, o que eu tô fazendo aqui parece que não tá valendo de nada. Porque o cara da casa do lado não ajuda. O cara da casa da frente não ajuda.
Você fala o cara da casa do lado.
Entendeu? A gente poderia...
Porque acontece, cara. Ô, esses dias...
cara, eu queria muito mesmo gastar esse tempo que a gente... Gastar não, usar esse tempo que a gente... pra poder falar de coisa boa. A gente queria estar falando sobre o que será que vai acontecer? O que será que eles vão falar no evento tal? O que será que eles vão falar no evento tal? Não vou tirar a razão do pessoal que tá se manifestando. Eles têm que se manifestar sim. Que aconteceu é muito grave. Eles têm que se manifestar. Eu sou contra a violência que está acontecendo nessas manifestações. Mas o motivo deles estarem se manifestando, não. Eles têm que se manifestar mesmo. Eles têm que ir lá, têm que gritar, se espernear e tudo. Eu sou contra saque, violência, ataque,
vandalismo, né?
Pessoal,
vandalismo também.
Eu acho engraçado. Eu acho engraçado porque, por mais que a gente, jogadores, por mais que a gente goste de jogos violentos e tudo mais, de coisas desse tipo, a gente na realidade repudia esse tipo de atitude, cara.
Na realidade a gente é um bando de cagão, né? A gente vê uma briga, a gente sai correndo. Mas assim, é o meu momento, é um momento desabafo, assim, eu queria muito estar usando esse tempo para poder falar de coisa boa.
Eu vou te dar um abraço aí no sábado, velho. Um abraço de longe, assim. Um abraço de longe.
É, quando você estiver conversando com alguém, ao invés de você perguntar se tá tudo bem, você pergunta assim, você precisa de alguma coisa? Já é o começo. Então é isso. Queria muito estar usando esse tempo aqui para poder falar de coisa boa, mas eu acho importante também a gente. Eu acho necessário a gente falar de coisa importante. Porque como agentes de comunicação, vamos dizer assim, a gente tem uma ferramenta aqui de comunicação. Vai usar isso sempre que for necessário. Essa é a mensagem que a gente deixa aqui hoje. Então, reforçando o que eu falei no início, se cuide, entendeu? A gente vai voltar com coisa boa. A gente gastou um bom tempo falando aí de um jogão que vai sair em 2 semanas. Então, se preparem. Da mesma maneira que todos nós estamos nos preparando aí. Estamos todos mega ansiosos, ok? Eu já estou jogando, mas não posso falar nada. É só isso que eu posso falar, tá bom? Não venha me perguntar nada. Se vocês me perguntarem alguma coisa em rede social, eu não vou responder.
Xelão,
se insistir, vai pra eu vou bloquear.
Lugar, é nojento.
Vou.
Aproveite cada segundo por nós.
Certo? Então, com isso, finalizamos os nossos trabalhos de hoje. Se cuidem, tá bom? Um aceno pra vocês, porque não pode dar beijo, não pode dar abraço. E a gente se vê no próximo.
Ah, mas eu posso jogar um beijo.
Pode jogar, mas se a pessoa pegar, pode contaminar também, né? Tem isso.
Mas eu vou mandar um beijo.
Manda um beijinho de álcool. Beijo. Vai que dá, você vai, né? Então, pra vocês que ficam aí, um aceno, um tchauzinho pra vocês. Se cuidem, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio do Blastcast. Tchau pra vocês.